agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7 horas e 31 minutos.
Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Presença do sol na maior parte do dia, calor, tempo abafado, a nebulosidade vai aumentar no período e há previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura continua em elevação, agora 25 graus. Destaques desta edição.
Coronavac tem eficácia geral de 50,38% em estudo feito pelo Butantan.
A Anvisa deve decidir sobre uso emergencial de vacinas no domingo.
Escolas estaduais de São Paulo vão receber só 35% dos alunos no início do ano letivo.
Governo Jair Bolsonaro decidiu antecipar novamente os pagamentos do 13º de aposentados do INSS.
Nascidos em junho pode sacar a última parcela do auxílio emergencial a partir de hoje.
Conselho Nacional de Secretários pede que o Enem seja adiado.
A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso para 2.700 vagas para soldados.
Foi com emoção e sufoco. O Palmeiras perdeu para o River, mas está na final da Libertadores.
O Verdão aguarda o vencedor de Santos e Boca, que jogam hoje à noite.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial, as ocorrências em destaque. Um furto qualificado na Rua dos Lírios, número 600, no Jardim Califórnia, onde funciona um hortifruti. Foi na madrugada do dia 12. De acordo com informações, elemento não identificado arrombou a porta do local e acabou subtraindo bebidas e uma quantia em dinheiro. Ele deixou no estabelecimento uma chave de fenda e uma barra de ferro. Furto de um trator na Fazenda Santa Rita de Cássia, na madrugada do dia 12, no bairro da Tabarana. Entraram também na residência da propriedade, mas não levaram nada. Levaram um trator John Deere 2019 e um perfurador de solo. Um furto de um veículo na rua 15 de novembro, 113, foi na madrugada do dia 12. O carro levado, um Escort L, ano 89, na cor cinza, placa BTH 9011, de Monte Alto. Com relação àquele indivíduo que foi detido, suspeito de furto em lojas na Rui Barbosa, ele foi para o CDP de Itaiúva. Ele tem 22 anos de idade e várias passagens pela polícia.
Você conferiu o Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Um novo ano chegou e com ele novos objetivos, novos desafios, novos sonhos. A Exato Autoescola deseja a todos que o ano de 2021 seja repleto de paz, saúde e realizações. O Exato aproveita para reafirmar o seu compromisso em oferecer sempre os melhores serviços, os melhores preços e as melhores condições. Feliz ano novo, Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro, telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 12, Monte Alto registrou 58 novas notificações de Covid em nosso município. 33 pacientes aguardam resultados de exame e isolamento domiciliar. Um paciente aguarda resultado de exame em enfermaria. 19 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento e isolamento domiciliar. 4 pacientes receberam resultados negativos. Um paciente recebeu resultado positivo e está internado em enfermaria. Monte Alto recebeu também 20 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 12 negativos, pacientes em isolamento domiciliar. 7 positivos, paciente em isolamento domiciliar. 1 negativo, paciente internado na enfermaria. Um paciente positivado, que estava em isolamento domiciliar, foi internado em enfermaria. Portanto, esses são os números. Ainda temos, no boletim de ontem, 7 novos curados da Covid. 4 mulheres, com 34, 51, 60 e 64 anos. E 3 homens, com 22, 46 e 62 anos. O boletim de ontem aponta que Monte Alto está com 35 pacientes aguardando resultados do exame. Um está na enfermaria e 34 em isolamento domiciliar. Estamos com 115 pacientes em tratamento. 2 na UTI, 8 na enfermaria e 105 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 47 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos, temos 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 7 estão ocupados e 7 estão livres. Em termos de leitos na enfermaria para Covid, temos 22 leitos, 10 estão ocupados e 12 estão livres. Estão internados na UTI 2 pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Vista Alegre, 1 paciente de Cravinhos, 1 paciente de São Simão, 1 paciente de Brodowski e 1 paciente de Jaboticabal. Disque Covid 3241-1023.
O estado de São Paulo registrou ontem um número total de 13.175 pacientes internados por Covid-19 em toda a rede hospitalar. O valor é o maior desde o dia 2 de agosto de 2020, quando foram contabilizadas 13.775 internações no total. O total de pacientes internados tem se mantido acima de 10 mil desde o início de dezembro de 2020, o que pressiona o sistema de saúde e interfere no atendimento de outras doenças. O número de internações pela doença vem subindo nos últimos dias no estado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, houve aumento de 24% nas novas internações nos últimos 7 dias, em comparação aos 7 dias anteriores.
5 partidas ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo de Ribeirão Preto 2, Sampaio Correia 1, Náutico 0, América Mineiro 0, Brasil de Pelotas 2, Juventude 1, Paraná 2, time do Igor Militão, hein? Está começando a reagir. Paraná 2, CSA 0, Chapecoense 2, Figueirense 1. Hoje mais 2 partidas pela Série B. Às 19 horas tem Avaí e Vitória. E às 21 horas e 30 minutos tem Cruzeiro e Oeste.
O governo federal decidiu antecipar os pagamentos do 13º salário de aposentados e pensionistas e do abono salarial do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, em 2021, de acordo com informações. A medida é uma forma de o governo compensar o fim do auxílio emergencial, programa que injetou 254 bilhões de reais na economia e foi a única ou principal renda de milhões de brasileiros. A ideia é que os pagamentos antecipados do 13º e do abono salarial do PIS/PASEP comecem entre fevereiro e março.
Hoje nós teremos uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 21 horas e 30 minutos tem Corinthians e Fluminense.
7h40.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva. Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Cimo Agro em Taquaritinga.
16-3253-6727. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. Ainda dá tempo para comprar colchão. Continuam super descontos na Casa dos Colchões. Todos os tipos de colchões, a maior variedade, todas as densidades. O maior estoque de colchões da região e super descontos. Colchões de solteiro, casal, padrão, king, queen e camas box. Na Casa dos Colchões você compra no cartão em até 10 vezes sem juros. Nunca foi tão barato dormir bem com a qualidade Ortobom. A Casa dos Colchões é a loja de fábrica da Ortobom. Tem os melhores preços, a melhor qualidade e pronta entrega. Casa dos Colchões, na Nhonhô, 1155. Ligue 3243-3614.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
A campanha Virada dos Sonhos Cooper Cana, Ferragens e Magazine chegou ao fim. Foram distribuídos 48 vale-compras de R$500 e 21 produtos de nossas lojas. E mais, no sorteio final teve um quadriciclo Polaris. O sortudo foi de Sertãozinho. E o Fiat Uno Mob Zerinho saiu para Tambaú. Parabéns! Agradecemos a participação de todos. Virada dos Sonhos Cooper Cana.
Existe alguém por perto pra cuidar da gente. Tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma verdade, saúde, total segurança. Tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor sistema vida de saúde.
2021 chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago tem a prazo.
Você merece tudo mais barato, venha correndo no amarelinho preço baixo.
Ofertas desta quarta-feira: coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo 6,70. Pernil suíno com ossa pururuca, o quilo 15,49. Costelinha suína pururuca, o quilo 19,90. Capa de filé bovino, peça vaca, o quilo 25,90. Coxão mole bovino, o quilo 28,80. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Shopping das Novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas. Seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das Novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Para orientar a nossa população, as equipes hoje estarão passando e recolhendo galhos no centro, no bairro São Guilherme, continuam no Jardim Novo Bela Vista, continuam no Jardim Bandeirantes, no Jardim Laranjeiras, no São Cristóvão e na Califórnia. Deve continuar hoje também, vamos entrar em contato com o setor, para retirar os galhos da Vila Municipal. O cronograma estava que ontem os galhos deveriam ser retirados, mas não foram retirados da Vila Municipal. As equipes passam hoje pela Vila Municipal para recolher os galhos. Amanhã, quinta-feira, as equipes estarão recolhendo galhos no centro, na Vila Gadini, no Jardim Vera Cruz, Jardim Vale dos Sonhos, na parte de baixo, Jardim Paraíso e Jardim Real Paraíso.
O Instituto Butantan detalhou durante coletiva de imprensa ontem que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac, tem eficácia geral de 50,38% contra a Covid-19. O dado foi informado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária no pedido de registro emergencial da vacina e está acima dos 50% requeridos para considerar um imunizante viável de ser aprovado. A eficácia geral, muitas vezes chamada de eficácia global, é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves.
A Praça Central está se passando por uma limpeza, mas estão pedindo também aqui para realizar podas daqueles arbustos que tem ali e também fazer uma limpeza geral daquelas barraquinhas azuis que estão lá, muitas delas não estão funcionando também. O setor já foi comunicado, temos certeza que irão tomar as providências.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou ontem que a reunião da diretoria colegiada, que decidirá sobre pedidos de uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 no Brasil, está marcada para domingo. Até o momento, duas vacinas submeteram documentos para análise da Anvisa. O imunizante desenvolvido pela AstraZeneca Oxford, que será produzido pela Fiocruz no Brasil, e a Coronavac, que será produzida pelo Instituto Butantan. De acordo com a agência, serão analisados pontos como estudos não clínicos e clínicos, práticas de fabricação, monitoramento de controle, resultados de segurança e eficácia dos imunizantes e o andamento e condução da última fase dos estudos, que deve ser realizada no Brasil.
E atenção às famílias cadastradas do programa Viva Leite, na próxima sexta-feira, dia 15, serão entregues mais 2 litros de leite. As famílias não devem perder a oportunidade, sabe dos locais e horários que devem retirar o leite para os seus filhos.
Cerca de 3 milhões e 400 mil beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão, nascidos em junho, poderão sacar a última parcela do benefício a partir de hoje. Eles poderão sacar ou transferir recursos da conta poupança social digital. Foram creditados cerca de 2 bilhões e meio de reais para esse público nos ciclos 5 e 6 de pagamentos. Desse total, 2 bilhões e 200 milhões de reais são referentes às parcelas do auxílio emergencial extensão e o restante, cerca de 300 milhões, às parcelas do auxílio emergencial.
E a polícia investiga o furto de um boi de estimação que estava em um pasto em São José do Rio Preto na noite do último domingo. O animal, que se chama Francês, era de estimação de um fotógrafo e era usado para ensaios fotográficos e passeios infantis. Na segunda-feira, assim que chegou para alimentar o animal, por volta das 7 horas, o dono percebeu que a cerca do pasto estava quebrada, cortada, e o animal havia sido furtado. E a polícia do Rio prendeu nesta terça-feira um homem que é considerado um dos maiores estelionatários do Brasil. Os agentes localizaram o suspeito na região dos Lagos. As investigações mostraram que ele não só atuava no Brasil, como também em outros países.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde enviou um ofício ao Ministério da Educação em que defende o adiamento do Enem, marcado para os dias 17 e 24 de janeiro. Ontem, a Justiça Federal negou pedido de alteração da data, mas indicou que os governos locais podem barrar a realização do exame, considerando a situação da pandemia em seus municípios. Mais de 5 milhões e 700 mil estudantes estão inscritos para fazer a prova. Em nome da entidade, o secretário do Espírito Santo, Nézio Fernandes de Medeiros Júnior, disse ontem que não é adequado realizar um exame nacional destas proporções num contexto de alta transmissão da Covid-19.
Que sufoco! mas o Palmeiras está classificado.
Emoção, hein?
O Verdão foi muito mal, foi dominado durante os 90 minutos pelo River Plate e só não foi eliminado graças à participação do VAR, que agiu 3 vezes corretamente também. Tem isso. Mas o Palmeiras perdeu para o River Plate por 2-0. Apesar da derrota, o Palmeiras está classificado, porque na Argentina o Palmeiras venceu por 3-0. Mas que sufoco para os palmeirenses. E o Palmeiras vai para a final enfrentar quem? O vencedor do jogo de hoje à noite na Vila. Às 19h15 tem Santos e Boca Júnior. Na primeira partida, 0-0. O novo empate, a decisão vai para os pênaltis. A classificação, é claro, foi um presente para o nosso aniversariante, Paulo Moretti, hoje aqui do nosso lado, né?
É parabéns, sempre assim, Paulo. Com muita emoção, né, Moretti?
Muita emoção.
Obrigado.
Aniversário do Paulo.
Muito obrigado.
Aliás,
a Wanda também faz aniversário hoje.
Hoje vai ter bolo, olha. A Wandinha, que é a nossa secretária, e o Luiz Márcio também. 3 aniversariantes na Rádio Cultura hoje. Pode ter certeza que vai ter bolo e salgadinhos. Ó, quem vai pagar?
7h52.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhado. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Batata de primeira, quilo R$3,98. Alho importado, quilo R$16,90. No cartão Savinhago, R$13,90. Tomate longa vida, quilo R$4,98. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$9,90. No cartão Savinhago, R$7,90. Maçã Fuji, quilo no Saviganhe, só R$7,75.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. A Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Vitanet é fibra ótica, acelerar muito mais, muito mais, mais, mais em Vitanet. Velocidade e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e músicas, filmes ao longe, aqui tem mais, muito mais, muito mais.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800 940 0666.
Esparta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esparta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esparta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3844-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56:40. Atenção, proprietários de veículos com placa final 5. Placa final 5, vencimento do IPVA é hoje, dia 13, para você pagar a parcela única com desconto de 3%, ou se for pagar parcelado, a primeira parcela. Então, final de veículos com placa 5, vencimento do IPVA é hoje. Final 6, dia 14, final 7, dia 15, final 8, dia 18, final 9, dia 19, final 0, dia 20 de janeiro.
Escolas da rede estadual paulista devem funcionar com apenas 35% da capacidade nas duas primeiras semanas de fevereiro. Cada unidade poderá definir a própria rotina, mas a proposta é que os estudantes façam rodízio e frequentem a escola uma ou duas vezes por semana no início do ano letivo. As aulas no estado de São Paulo devem ser retomadas no dia 1º de fevereiro. Em dezembro do ano passado, uma resolução do governo estadual definiu que as escolas abririam no estado de São Paulo mesmo na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, decretada quando há aumento de casos da Covid-19. Atualmente, as regiões de Marília, Sorocaba, Registro e Presidente Prudente estão na fase laranja. O restante do estado, incluindo toda a Grande São Paulo, segue na fase amarela. A resolução de volta às aulas de dezembro estabeleceu o retorno de até 35% dos alunos das fases laranja e vermelha, 70% na fase amarela e 100% na fase verde.
Nós estamos aqui recebendo um pedido de uma família que levou por 3 vezes o pai no pronto-socorro. Está mal, mas esse mês vai lá, faz a consulta, manda ir para casa, não fica internado. Foi para casa e está passando mal em casa, está acamado, não consegue nem levantar. Liga para mim na Secretaria da Saúde, passa aqui o telefone para entrar em contato com essa família para resolver esse problema desse senhor, tá bom? Por favor. E os benefícios pagos pelo INSS com valores acima do salário mínimo serão reajustados em 5,45% em 2021, acompanhando o INPC acumulado em 2020. O índice divulgado ontem pelo IBGE mede a inflação para famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos e a referência para a atualização de benefícios previdenciários. Então, o reajuste para quem ganha o salário mínimo aposentado é 5,45%.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público para 2.700 vagas de soldado de segunda classe do quadro de praças dos sexos masculino e feminino, com remuneração inicial de R$ 3.268. O edital foi publicado na edição de sábado do Diário Oficial. Os candidatos devem ter nível médio, idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, estatura mínima de 1,55 para mulheres e 1,60 para homens. Além disso, precisam possuir carteira nacional de habilitação nas categorias B e E. As inscrições devem ser feitas pelo site da Vunesp entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro. A taxa é de R$ 57,00.
E o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou ontem o projeto de lei que institui o programa Casa Verde Amarela, substituto do Minha Casa Minha Vida. O texto será publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 13.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, cobrou explicações à Ford na última segunda-feira sobre a decisão de fechar suas fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, interior de São Paulo, e Horizonte, no Ceará. Em nota, o BNDES informou que a companhia possui dois contratos de financiamento que somam 335 milhões de reais e foram contratados entre 2014 e 2017. Os financiamentos, de acordo com a instituição, já passaram da metade do prazo total e estão com o pagamento em dia.
Nós falamos sobre reajustes aposentados. Salário mínimo vai para R$ 1.100, né? Salário mínimo agora para R$ 1.100. Eu vi um pequeno aumento no salário mínimo. Ao encontrar um chaveiro, até tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, chaveiro com várias chaves, entregaram aqui na Secretaria da Rádio Cultura. Quem perdeu esse chaveiro, por favor, pode passar por aqui e retirar as suas chaves.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou nota alertando sobre a venda de vacinas falsas contra a Covid-19 na internet. A equipe da agência diz ter tomado conhecimento dessas iniciativas pela mídia. Segundo a nota, a Polícia Civil está investigando os casos. No informe, a agência reitera que não há, até o momento, qualquer vacina registrada ou autorizada em caráter emergencial.
Nós sempre divulgamos aqui o cronograma dos trabalhos que as equipes realizam, principalmente para recolher cascalhos, entulhos, móveis e galhos. Muitas vezes a gente anuncia aqui que vão passar recolhendo naquele bairro galhos, mas o cronograma não é completo. Pode falhar um dia ou dois, mesmo assim eles retornam no outro dia para acabar recolhendo galhos naquele bairro que não foi recolhido. Divulgamos o cronograma que a secretaria nos manda, e a gente divulga para orientar a população para colocar galhos na rua, entulho também. Agora, se você vai colocar móveis usados, liga no 3242-9001. 3242-9001, dá o endereço, a equipe vai direto aí recolher esses móveis usados. Qualquer reclamação também sobre entulhos, sobre mato, qualquer reclamação, você vai fazer uma reivindicação, liga na ouvidoria da prefeitura, facilita mais, se você vai ser atendido mais rapidamente. É o 3243-3114, 3244-3114, que é o telefone da ouvidoria. A prefeita Maria Helena, com alguns secretários e alguns vereadores, estiveram visitando ontem o nosso canil. Ela falou rapidamente a respeito do canil, estão estudando mudar o canil daquele local, vamos aguardar aqui o pronunciamento da prefeita, e ontem também ela foi até Ibitirama. Ibitirama já tem uma área onde é um antigo cemitério, e lá provavelmente já, até ela confirmou ontem, será um novo cemitério da nossa cidade, será construído lá no povoado de Ibitirama.
O ex-governador de Goiás e prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, faleceu aos 71 anos hoje. A informação foi confirmada pelo secretário de comunicação da capital, Bruno Rocha Lima. O político estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, lutando contra uma infecção pulmonar em decorrência da Covid-19, da qual já havia se recuperado.
Aqui uma pessoa, olha, está até mostrando as fotos aqui, um cabo que estava pendurado na Rua das Orquídeas com a Carlos Kierlander. Por pouco ele não enrosca o pescoço. O que a gente vê é verdade. O que a gente vê, já falamos sobre gambiarra, na Avenida Marechal Deodoro também tem fios ali, não sei se é internet, telefone ou energia, fio pendurado, no canteiro, está no canteiro também. Passa um ciclista, pode enroscar, como a gente fala, e acabar sofrendo acidentes. Essas empresas que fazem esse tipo de trabalho precisam melhorar na qualidade do trabalho. O que tem de gambiarra pelos postes nas ruas de Monte Alto é brincadeira, gente.
A Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado liberaram a presença do público nos estádios. A novidade consta das novas regras contra a Covid-19, publicadas hoje em uma resolução conjunta das Secretarias de Saúde do Estado e do Município. A volta dos torcedores às arquibancadas será com restrição da capacidade. A redução dependerá da classificação de risco para a Covid-19 da região, divulgada toda sexta-feira pelo município. Se a região do estádio estiver em risco moderado, as arquibancadas poderão receber 20% da capacidade. Se o risco estiver alto, somente 10%. Se for risco muito alto, o público não poderá entrar.
Ontem, uma partida pela Copa Sul-Americana, Coquimbo Unido 0, Defensa e Justiça também 0. Hoje teremos mais um jogo, é a semifinal, jogos de volta. Hoje às 21h30, tem Lanús e Vélez Sarsfield.
São 8h06.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da BASF Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Simoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Ainda dá tempo para comprar colchão. Continuam super descontos na Casa dos Colchões. Todos os tipos de colchões, a maior variedade, todas as densidades. O maior estoque de colchões da região e super descontos. Colchões de solteiro, casal, padrão, king, queen e camas box. Na Casa dos Colchões você compra no cartão e até 10 vezes sem juros. Nunca foi tão barato dormir bem com a qualidade Ortobom. A Casa dos Colchões é a loja de fábrica da Ortobom. Tem os melhores preços, a melhor qualidade e pronta entrega. Casa dos Colchões, na Nhonhô, 1155. Ligue 3243-3614.
São 8h07. Vamos saber das ofertas do Savegnago com o gerente Gouveia. Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira. Bom dia, Monte Alto e região. As ofertas aqui do Savegnago: coxa com sobrecoxa de frango da marca Big Frango, 6,80 o quilo no Savegnago. Linguiça toscana Seara, 15,90 o quilo. Queijo mussarela da marca Italac, peça ou pedaço quilo, 27,70. Mussarela Italac, 27,70 o quilo, né? Molho de tomate, Stella Doro, 340 gramas, 89 centavos. Óleo de soja soia ou Concórdia, 900 ml, 6,95. Lava roupas em pó Omo, 2,2 kg, 19,90. Arroz tipo 1 da marca Pop, pacote com 5 quilos, 19,90. Com nosso cartão, só 18,90. Tem ofertas também no setor de hortifruti. Batata de primeira, 3,98 quilo. Cenoura, só 1,98 quilo no Savegnago. Alho a granel, cada 100 gramas, 1,39 no nosso cartão. Tomate longa-vida, 4,98 quilo. Maçã Fuji, 7,75 quilo no Savegnago. Ovos brancos da grande, a embalagem com 20 unidades, só 7,90 no nosso cartão. E tem também a pera roxa, só 7,98 quilo no Savegnago, Paulo. Parabéns, viu, Paulo? É hoje, né? Ficando mais experiente, né? Parabéns, muita saúde, felicidades e paz para você e para a banda, viu?
Tá certo, então. Obrigado, Gouveia. Um abraço, falou, bom trabalho para você.
Falou, tchau. Bom dia a todos.
A campanha Virada dos Sonhos Copercana Ferragens e Magazine chegou ao fim. Foram distribuídos 48 vale-compras de R$500 e 21 produtos de nossas lojas. E mais, no sorteio final teve um quadriciclo Polaris. O sortudo foi de Sertãozinho e o Fiat Uno Mobi Zerinho saiu para Tambaú. Parabéns! Agradecemos a participação de todos. Virada dos Sonhos Copercana.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga Soteria Iceberg.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma verdade e saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor, pela vida de saúde.
Shopping das novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas. Seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades. Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho Preço Baixo.
Ofertas dessa quarta-feira: coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo 6,70. Pernil suíno com ossa pururuca, o quilo 15,49. Costelinha suína pururuca, o quilo 19,90. Capa de filé bovino peça vaca, o quilo 25,90. Coxão mole bovino, o quilo 28,80. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:13. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Polícia Federal agindo, fazendo busca e apreensão nas casas, nos bens de dois filhos do ex-ministro de Dilma, ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que eu conheci quando era jornalista em Brasília, jornalista do Correio Brasilense. Depois se tornou deputado estadual, deputado federal, foi governador do Maranhão, senador e ministro das Minas e Energia, que aqui estava subordinada à Petrobras. E a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, é que teria sido o alvo dessa propina, desses desvios que a Polícia Federal está investigando na Operação Vernissage. Por que vernissage? Porque parece uma exposição de arte, que teriam, eles estariam usando obras de arte para lavagem de dinheiro, do dinheiro da propina, que segundo a Polícia Federal seriam apenas 12 milhões, eu até acho que deve ser mais, né? Porque helicóptero foi encontrado na garagem, né? Helicóptero, carros de luxo, né? Sem obras de arte, do Edinho Lobão, que era suplente do pai, quando o pai virou ministro ele virou senador, e do Márcio Lobão. A Polícia Federal certamente está investigando se eles estão sendo usados, se participaram, qual é a participação do pai, essas coisas. Foram feitas buscas e apreensões em Brasília, em São Luís, em Angra, no Rio e São Paulo. E no Piauí, Secretaria de Saúde também alvo de uma operação Campanile da Polícia Federal, de dinheiro da pandemia, né? Exatamente lá no Piauí, onde o governador está liderando um consórcio que estava preocupado com o atraso das vacinas, etc., né? De hospitais de campanha, de compra de material hospitalar, etc., envolvendo três fornecedores,
quando pegam um recurso da pandemia, eu fico pensando, isso é crime hediondo, né? Porque estão se aproveitando do medo da população, da doença, das mortes, é uma coisa terrível, né? Agora mesmo, por exemplo, o governador Dória, né, faz uma operação de marketing dizendo que é um dia histórico, está aqui o resultado da Coronavac, com resultados de 75, 78%. Agora a gente descobre, o Instituto Butantan tem um nome a zelar, que o resultado foi 50,38%, ou seja, está meio a meio. Funciona e não funciona, estão em valores iguais, né? Aplicaram vacina em 4.653 voluntários, deu 85 infectados. Em 4.599 aplicaram placebo, deu 167 infectados, apenas o dobro. Então a pessoa se pergunta, pô, será que vale? Acima de 50% dá para aceitar como urgência, emergencial. Porque normalmente uma vacina só é aceita quando tem no mínimo 75% de eficácia. O Dr. Jorge Calil, que já foi diretor do Butantan, hoje é diretor de imunização da parte imunológica do INCOR, né, numa entrevista à CNN, disse que precisa saber dos dados também sobre quantos idosos eram voluntários no teste. Porque isso é essencial. Vão aplicar primeiro em idosos. Será que em idosos funciona? Precisa da idade, precisa do peso, né? Obesos é uma coisa, a pessoa de peso normal é outra, sexo, etnia, precisa desses dados para avaliar a eficácia de uma vacina, né? Esse é um ponto muito importante. Por fim, eu queria registrar, o IBGE mostrou que a inflação ficou no ano de 2020 em 4,5%, né? Eu que sou de uma geração que já viu uma inflação de 5.000% ao ano, 84% ao mês, eu acho isso extraordinário. E mais extraordinário ainda, a meta era 4%, a meta foi praticamente cumprida em ano de pandemia, em ano em que se fechou emprego, se fechou empresa, se fechou indústria, mandou todo mundo ficar em casa para quebrar o país e ainda assim a inflação resistiu, né? Tanto que o presidente do banco, que é o protetor da moeda, o controlador da moeda, o controlador do valor da moeda, porque a inflação é a desvalorização da moeda, o presidente do banco, o Campos Neto, foi eleito o presidente de Banco Central do ano, né, pela revista inglesa The Banker, que é filiada ao Financial Times, né? Foi um reconhecimento, e realmente foi um feito, né, manter a inflação em 4,52% no ano de 2020. Estão prevendo para o ano que vem, mas isso é bola de cristal, eu não acredito muito nessas previsões, em 3,31%. Não sei por que botam 1%, que é para se tornar mais convincente, né? Seria muito mais natural dizer, olha, a gente, no ano que vem, a nossa meta é mais ou menos 3%, né? Seria melhor.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Invitanet é fibra ótica, pra acelerar muito mais. Invitanet, velocidade, e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e música, filmes da onde, é interface.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis.
Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida.
Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno do Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Sabe em Água. São 18 carros, um por cidade. E no Sabe em Água, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Tomate longa vida quilo, 4,98. Pêssego nacional quilo no Sabe Ganhe, só 7,98. Batata de primeira quilo, 3,98. Melancia quilo, 1,19. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 9,90. No cartão Sabe em Água, 7,90.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Sabe em Água. Tá esperando o quê?
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:23.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com chuvas fracas em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 21, máxima de 27 graus. Previsão de chuva com mais de 18 milímetros. Isso significa, para você que não gosta de matemática, que fugiu da escola.
Vixe!
18 litros d'água por metro quadrado. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Rogério, Cabo Morales e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro, forçar passagem entre veículos é uma infração gravíssima. Isso acontece muito com o motoqueiro. Vive passando entre os veículos e ainda tem aquele mal educado que chuta o retrovisor do automóvel. Amigo, se você for flagrado pela fiscalização ou câmeras de monitoramento, a multa será de R$ 2.934, mais 70 centavos, e suspensão do direito de dirigir. Pegou a visão? Pense nisso. Cabeça que não pensa, o corpo padece. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, Deus fez o homem. Este fez o veículo. E o veículo continua matando o homem.
Fala tudo!
Por volta das 2:15 da madrugada de ontem, a polícia rodoviária foi chamada na SP-330, rodovia Anhanguera, exatamente no quilômetro 392, na pista sul, ou seja, no sentido interior capital, lá no município de Guará, na região de Ribeirão Preto, onde foi localizado o corpo do ciclista Luiz Cláudio Pereira, de 51 anos, sem vida, provocada por um veículo que o motorista passou por cima da bicicleta, matou o ciclista e nem parou para ver o que aconteceu.
Olá, olá.
Sem deixar pista. No quilômetro 392 da Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ituverava. Os rodoviários Soldado Ferreira e o Cabo Estraioto registraram a ocorrência e prestaram ao ciclista Luiz Cláudio Pereira, de 51 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento: Sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas.
Sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas, acompanhando a evolução tecnológica, apresenta a solução para a produção da própria energia. Painéis solares que transformam a luz do sol e a sua vida. Produza sua própria energia e economize até 90% na sua conta de luz. Sala agora tem parceria com a Celos, empresa especializada em projetos, instalação, comercialização e integração de geradores fotovoltaicos. É energia produzida a partir da luz do sol. Para mais informações, ligue 3241-1347. Sala e Acelos, serviços com qualidade assegurada e melhor solução para a produção da própria energia. Sala, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas, Avenida Castelo Branco 223, telefone 3241-1347. Acesse lojadosala.com.br.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:28. Nós vamos repetir aqui o que estão pedindo. Eu vou repetir que hoje as equipes estão recolhendo galhos. E no centro, no São Guilherme, vai voltar na Vila Municipal, no Novo Bela Vista, Jardim Bandeirantes, Jardim Laranjeiras, Jardim São Cristóvão e Jardim Califórnia. Amanhã, quinta-feira, as equipes estarão passando no centro, na Vila Gardini, no Jardim Vera Cruz, no Jardim Vale dos Sonhos, na parte de baixo, Jardim Paraíso e Real Paraíso.
A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz, e ZYM 654, canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
8:29, nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, professor Tiago Cetrone, para conversar com os nossos ouvintes, conversar com a nossa população. Tiago, bom dia.
Bom dia, Boreira, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Cultura. É sempre um sinal de prestígio nos utilizarmos aqui dos microfones da Rádio Cultura para levarmos informação em parte do trabalho que desenvolvemos através do nosso mandato popular, para todos os ouvintes da rádio, sejam eles daqui da cidade, do povoado de Ibitirama, do nosso distrito de Aparecida, da nossa zona rural, ou até mesmo dessa grande região que sempre nos acompanha. E antes mesmo da gente entrar na pauta, Moreira, do nosso dia aqui, é o primeiro programa que eu estou participando desse ano 2021, então acho que ainda é tempo de desejar a todos os ouvintes, a todos aqueles que são os ouvintes assíduos daqui da Rádio Cultura, deixar os nossos desejos de um feliz 2021, um 2021 de saúde. Acho que nunca esse desejo foi tão importante. É um 2021 de vacina, de que nós estejamos imunizados, de que nós estejamos conscientes dos cuidados, porque nós até comentávamos um pouquinho antes do programa, nenhuma vacina ainda vai ser 100%, não vai garantir 100% de imunização. Então, mesmo vacinados, nós vamos ter que continuar com o cuidado do distanciamento, da máscara, do álcool, todas essas questões. Então, um ano de muita saúde, que tenhamos aí a imunização da nossa população, um ano de perseverança, de resiliência, vamos precisar muito disso, ainda será um ano muito difícil, um ano de emprego, Moreira, muitas pessoas estão perdendo o emprego diante de tudo que tem acontecido, então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos vencer esse ano 2021.
E quem venceu a Covid foi o Murilo Barbosa de Pirangi. A dona Ivone Minharro está parabenizando o filho, Murilo Barbosa Pirangi. Meu orgulho, Moreira, foi um sobrevivente da Covid. E todos aqueles que conseguiram vencer a Covid também, né? Um abraço para vocês. Aqueles que perderam nossos sentimentos, nossas condolências. Vamos tomar muito cuidado, sim. Você vê que o prefeito eleito de Goiânia, o Maguito Vilela, acabou morrendo.
Olha, que eu lembro que ele tomou posse, foi eleito no hospital ainda. Olha,
agora
só.
É claro que o vice que vai ser o prefeito de Goiânia.
Eu não tinha acompanhado a notícia.
Isso. A Câmara está em recesso, mas demonstra que os vereadores continuam trabalhando, né, Tiago?
O recesso, a gente sempre fala isso, o recesso é da sessão. Mas a vida na cidade continua, então os trabalhos continuam. E eu quero também aproveitar hoje um dia de muita alegria. Só gente importante fazer aniversário, né? A nossa amiga Wanda, sempre muito prestativa, atenciosa. O nosso amigo Paulo, também o Márcio, né? O Luiz Márcio, comemorando mais um ano de vida. Deixar os nossos parabéns para eles aqui também.
Tá certo. Você sabe que nós estamos vivendo aí um momento de insegurança. Essa lei federal assinada por Jair Bolsonaro, que durante a pandemia não pode dar bônus, não pode dar aumento, não pode contratar ninguém. O governo do estado de São Paulo não aumenta os efetivos tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Aqui a Guarda Municipal não pode aumentar o efetivo também. Como que fica a segurança da população?
Moreira, é algo bastante complicado que nós estamos vivendo. Você sabe, a gente já conversou e já falou aqui, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na Unesp de Franca em planejamento e análise de políticas públicas. Eu tive a sorte de ter um grande orientador, que eu tenho amizade até hoje, que é o professor Álvaro Martin Guedes, que ele é economista, formado pela FGV, mestre e doutor pela FGV. Então a gente conversa muito de economia, E conversa muito dos exageros e dos erros que o Paulo Guedes tem cometido. Essa lei complementar, ela ultrapassou algumas coisas. Ela excedeu limites. Ela tirou muitos direitos de funcionários públicos. E eu acho que tem hora, Moreira, eu acho que o Paulo Guedes acha que quando fala de servidor público, ele acha que só tem os de Brasília,
que
ganham 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Então você congelar o salário de um servidor público federal que ganha 20 mil reais por mês, é uma coisa. Só que com essa lei complementar, ele congelou o salário do funcionário público que ganha 1.300 reais. E não é só o congelamento da perda inflacionária. Parece que o IBGE soltou hoje que foi 4,5% a inflação. A gente sabe que o que é publicado é sempre abaixo do que é na realidade. Olha quanto subiu a carne, olha quanto subiu o combustível, a conta de energia, a conta de água. Põe na ponta do lápis, vê se dá só 4,5%. Então, assim, houve alguns exageros. Tirou até o direito do quinquênio. Não está mais contando os quinquênios dos funcionários. Então, assim,
aqui os funcionários nossos não podem receber aquele abono do cartão alimentação.
Do cartão alimentação.
Que não
exatamente,
é abono, é dinheiro deles que foi depositado todo mês.
Exatamente. O prefeito João Paulo, no final do mandato, deixou, inclusive, reservado numa conta específica.
Está depositado.
E não pode. Então, assim, é um absurdo. Isso tem afetar demais os nossos municípios, os municípios do país, inclusive o nosso. A gente sabe que o Estado, embora a Polícia Militar preste um trabalho assim imprescindível, a gente sabe o tanto que os nossos policiais militares aqui se dedicam e se esforçam, Moreira. A gente sabe que o efetivo é insuficiente. E a Guarda Municipal, ela sempre complementou, ela sempre atuou de forma muito proativa.
E teve o concurso, passaram 21, mas a administração não pode chamar.
Então,
a não ser se um guarda municipal se aposenta, você pode substituir.
Então, Moreira, mas olha, tem algumas, eu tenho conversado com algumas pessoas, eles têm estudado, inclusive, eu tenho conversado com a prefeita, porque estão existindo algumas decisões judiciais, inclusive, que colocam a segurança pública como um serviço essencial.
Prioridade.
E que, portanto, poderia ser chamados esses guardas. Então, assim, hoje é dia 13 de janeiro, né? Se a gente contar, nós tivemos aí 10 dias úteis, vamos dizer assim, mais ou menos. 9, 10 dias úteis. Então, o governo está no começo e nós estamos com essa expectativa. Eu falei com a prefeita Maria Helena, inclusive, no dia 8, na sexta-feira, quando nós estivemos lá no distrito, para que ela peça para o jurídico analisar todas as possibilidades para que encontre, sim, a legalidade para se chamar esses guardas que nós estamos esperando. Até mesmo porque, Moreira, até foi anunciado aqui que a Guarda Civil estava no distrito 24 horas e não está ficando.
Mas teve a reunião com a secretária.
Sim, mas não está ficando. Ontem mesmo me ligaram para perguntar da Guarda, eu liguei na sede da Guarda e eles não estão ficando. Não estão ficando. Estão ficando algumas horas lá e vindo embora. É? Então, assim, foi anunciada uma coisa, agora o pessoal cobra a gente. Então, assim, isso só vai ser resolvido quando, de fato, chamar um efetivo maior. Então, eu tenho certeza, eu conversei também com a prefeita, ela vai colocar o jurídico para analisar todas as possibilidades para que esse problema seja sanado.
Você participou na prefeitura, na Câmara Municipal, da reunião para resolver problemas com a empresa que faz a coleta do lixo doméstico?
Participei. Na última quinta-feira, no dia 7, nós tivemos lá a reunião com um representante da empresa Gêmeos, que faz a limpeza urbana, que é responsável da coleta do lixo aqui. Nós soubemos que tivemos alguns atrasos em alguns bairros, nem foram todos. No Bela Vista mesmo, pelo menos onde eu moro, não percebi atraso, não. Mas nós tivemos esse problema e aí ele foi feito uma reunião para poder conversar. E eu vou ser muito objetivo e muito claro no meu posicionamento, como eu sempre fui, como fui lá na Câmara e você aqui para a população que nos acompanha. Foi falado, foi discutido que dois caminhões seriam poucos, porque no contrato está dois caminhões. Olha, mas dois caminhões é pouco, porque quando quebra um, toda a logística, né, de coleta de lixo, ela fica comprometida. Eu quero dizer, e eu disse isso para a empresa, que o contrato estipula o seguinte, Moreira e ouvinte, o mínimo de dois caminhões. Então, a empresa, ela tem a obrigatoriedade de ter sempre dois caminhões. Se um quebra, não é para ter o segundo daqui dois dias. É no momento.
Tem que ter substituto na hora.
Então, assim, embora não esteja evidenciado que precisa ter três caminhões, está claro que tem que ter um mínimo de dois. Então, como a empresa vai fazer? Se ela vai deixar um caminhão parado de reserva, ou se ela vai ter um contato aqui na cidade para alugar um caminhão, isso é um problema dela. A empresa, ela tem que cumprir o contrato que diz o mínimo de dois caminhões. Então, isso eu disse lá e deixei bem claro. Outra coisa que eu quero pontuar. O contrato dessa empresa, que não deu tanto problema, viu, Moreira? A anterior deu mais. Queimou, pôs fogo em caminhão, virou um ó do borogodó, como disse. Então, essa empresa, agora que aconteceu esse problema só de atrasar em alguns bairros. Mas, assim, o contrato com essa empresa encerra em março. Né? E o contrato estipula dois caminhões, dois motoristas e quatro coletores para o trabalho diário. Eu quero deixar claro aqui, a questão do contrato, da gestão do contrato, se prorroga, se não prorroga, isso é uma decisão do Poder Executivo. Quem decide é a prefeita e a equipe. Nós, vereadores, cabe fazer o quê? Eu, enquanto vereador, tenho que fiscalizar a boa aplicação dos recursos financeiros e a boa prestação do serviço público. Então, eu fiz esse alerta lá na reunião e repito aqui. O contrato, ele finaliza em março. Então, se fala em não se prorrogar, a gente tem que ficar atento aos valores. Por quê? Porque pode ser feita uma nova licitação e adotar-se a mesma estrutura de dois caminhões, dois motoristas e quatro coletores no trabalho diário, e a gente, às vezes, ter um valor acima dos R$83 mil que está sendo pago. Então, foi o que eu disse na reunião, nós temos que ficar atento a isso. Às vezes compensa prorrogar do que fazer uma nova licitação, porque vai ficar mais caro. Agora, isso tudo é uma questão de gestão, uma decisão do Poder Executivo.
E o Poder Executivo está chegando aqui.
E da presidência que está chegando aqui.
Prefeita Maria Helena está conosco, vem tomar um café conosco também. E vamos entrar então nesse assunto da coleta do lixo. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, amigos da Rádio Cultura. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Ipitirama, da Zona Rural. Gostaria de, com muito carinho, cumprimentar o vereador Tiago Cetrone, que me convidou para estar aqui com ele nos microfones da Rádio Cultura, falando com toda a nossa população e demonstrando exatamente essa afinidade, esse caminhar que existe entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. Desculpa o atraso, vereador. Eu estava ali próximo ao nosso Turcão 2, lá em cima, que a gente está com um problema grande de lixo lá também, os moradores com um cachorro morto em frente de casa. E a gente, quando chamado aí pela população, a gente tem estado em todos os lugares, a gente tem conhecimento de toda essa problemática. A gente vem a público dizer, mais uma vez, e reafirmar da questão da quantidade de problemas que a gente tem. A gente não vai se furtar em resolver, mas não vai ser em 8 dias que a gente vai dar conta de resolver um problema que se arrasta aí um tanto quanto crônico, mas a gente está assumindo com responsabilidade, a gente está dando a cara a tapa. A minha equipe, quero publicamente aqui cumprimentar a minha equipe que está indo, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e está realmente aí fazendo um levantamento, um mapeamento de todo esse problema, tanto da cidade como dos espaços públicos municipais, e na medida do possível, com o pouco recurso que a gente tem, a gente está indo sim. Então, dizer que pode continuar ligando na prefeitura, inclusive essa informação foi de uma munícipe que ligou na prefeitura no 3244-3114, repito para você, 3244-3114, pode ligar. Se a nossa equipe vai recebendo as informações, eu também recebo muitas por WhatsApp, porque o pessoal ainda tem o meu contato do Cidade 10, as pessoas acabam ligando no celular pessoal, no celular do Carlinhos, no celular de todo mundo ali da equipe, e a gente está realmente indo em busca para resolver todos esses problemas, né? Em relação à questão do lixo, dizer que daquela terça para aquela quarta, João, eu passei da meia-noite às 4 da manhã, monitorando ali para entender quais bairros ficariam sem atendimento. Foram 5 bairros da nossa cidade que ficaram sem atendimento, mas no terminar do outro dia, o caminhão já havia passado e recolhido. Eu pedi para que a pessoa de Belo Horizonte, senhor Jefferson, viesse aqui em Monte Alto, às 9 da manhã, inclusive foi o dia que o vereador Vitor me convidou para vir aqui. Eu saí rapidamente, até peço desculpa a ele, que nem deu para a gente finalizar o programa, eu saí correndo, porque eu já havia marcado com o senhor Jefferson na prefeitura. Lá na prefeitura, pontuei. Churume, IPI de funcionário, a questão do contrato que existe.
Churume,
fotografia. Isso, exatamente. E o que passamos para ele, a questão do churume, a questão dos funcionários, do IPI dos funcionários, que é lei. Passamos para ele a questão de que o contrato reza 2 caminhões. Agora, se ele tem 2 aqui em Monte Alto, ele tem 4, ele tem que estar com 2 rodando.
No mínimo 2.
No mínimo 2, que é o que está no contrato, que ele tem que cumprir. Passamos também para ele, ainda bem que a gente tinha ali, inclusive, entre os pares vereadores ali, vereadores que puderam posicionar que nos seus bairros ficou 7 dias sem recolhimento, isso já antecedia o dia primeiro, né? Então, assim, a gente pôde posicionar todas essas questões para ele. Ele deixou o celular dele para todos os vereadores. Então, eu vou repassar lá no grupo, que agora eu tenho na minha comunicação da prefeitura com a Câmara, tem um número. Eu vou pedir para colocar lá, não sei se já foi colocado, o número do telefone, porque o próprio vereador tem autonomia para estar ligando e cobrando, porque o vereador, ele é o meu fiscalizador. Hoje, eu tenho uma equipe de trabalho, mas eu tenho nos vereadores esses fiscalizadores que são meus parceiros. E eles têm me passado os problemas e a gente tem buscado resolver junto. Então a gente já conversou que foi a vamos dizer que foi um puxão de orelha oral ali, né, uma advertência verbal. Agora o próximo passo será realmente as notificações. E a partir do momento que as denúncias têm chegado, a gente tem notificado sim. E isso é muito importante que a população compreenda, que a gente não tem compromisso e rabo preso com nenhuma empresa que presta serviço para a Prefeitura Municipal de Monte Alto. Aliás, João, quero deixar claro que a gente tem pegado alguns contratos, a gente já tem conversado com alguns prestadores de serviço e a gente já tem conseguido, inclusive, economia, tá? Vou dar um exemplo para você aqui, departamento jurídico. Dr. Júnior pegou um contrato que era no valor de 500 e ele conseguiu, conversando com a pessoa, dizendo que ele ia abrir mão disso, que ele iria buscar uma outra empresa, trazer para 100 e pouco. Então eu falo assim, é isso que hoje, inclusive, quinta-feira, amanhã, eu tenho uma reunião, desculpa, eu estou tão perdida, como a gente trabalhou sábado e domingo, quinta-feira, amanhã, a gente tem uma reunião com todo o meu secretariado, junto com uma pessoa que vem, dá uma orientação de gastos. Por quê? Tiago sabe bem disso, que ele já foi secretário da Educação e ele fazia isso muito bem. Não é porque ele está na minha frente, não, porque a gente sempre já teve essa conversa. A gente dá umas espinhadinhas, né, Tiago? Mas é sempre pro bem. E a conversa é a seguinte, o secretário, ele tem que compreender o dinheiro que ele tem na pasta. É o secretário que faz gestão. Eu gosto muito de um exemplo que o Tiago sempre dá, lá na Câmara, que ele diz o seguinte, por exemplo, o secretário da Educação. Secretário de Educação, ele tem que compreender o pedagógico, mas ele já tem uma equipe para falar desse pedagógico. Ele tem supervisora, ele tem diretores para cada uma das séries. Dentro da escola nós temos os nossos diretores, os nossos coordenadores, os meus amigos e irmãos professores. Então, esse secretário, no caso, ele tem que fazer a gestão para que não falte nenhum tipo de recurso, de livro, de material humano, de curso de capacitação, de merenda, de transporte e tantos outros itens daqui para baixo.
Mas você acredita que nós teremos o retorno das aulas?
Olha, essa reunião, a gente acabou de assistir. Estou chegando na prefeitura agora às 9 horas, que o João Dória está chamando, convocando os prefeitos para uma reunião para falar justamente sobre isso.
Parece que vai começar. 35%.
Isso, então a gente já tem essa informação. Hoje à tarde eu tenho reunião, inclusive, com alguns diretores de escolas particulares.
As escolas já estão sendo preparadas para receber os alunos?
Sim, a RECA já fez reunião, já está com tudo muito adiantado. Inclusive, ela vai estar vindo aqui utilizando o horário dos microfones da Rádio Cultura, não sei se qual desses dias da semana, para poder passar realmente e tranquilizar os pais quanto a isso. Já está sendo feito compra de tudo o que é necessário, que foi pedido para a volta às aulas. Por quê, João? Imagina a minha responsabilidade quanto à volta às aulas dos meus meninos. Pense você, não será feito nada sem a autorização do conselho. Por quê? Porque esse Conselho Municipal de Educação, ele representa a cada um dos pais. O que, que nós sugerimos que fosse feito? Uma estatística, João. Como essa estatística, Maria Helena, você vai reunir mais de 5 mil alunos, nós temos aglomeração. Jamais. De acordo com a internet. A Secretaria da Educação envia uma solicitação para ver se a família quer ou não, porque a gente tem que saber mais que isso.
Vai ter a concordância dos pais,
isso,
então?
Isso, a gente vai pedir.
Só fazendo uma observação adendo disso também, e só para encerrar um pouquinho aquela ideia do caminhão do lixo, até lá eu coloquei, caso for feita uma nova licitação, só para encerrar aquele assunto do lixo, eu quero entrar nessa questão da educação também. Até coloquei que a prefeitura estudasse a realização, que era até um pedido, uma reivindicação da vereadora Maria do Carmo.
Sim.
De que analisasse a possibilidade da coleta de lixo ser feita à noite. Porque, embora vai ter o acréscimo adicional noturno, aí envolveria recurso financeiro, mas ela poderia ser feita de maneira mais calma, sem correria, do que aquilo que acontece durante o dia, onde os coletores acabam disputando espaço e tempo com aquelas pessoas que estão também nas suas primeiras horas do dia indo ao trabalho. Então é algo que a gente colocou. Falar aqui também, prefeita, o Luciano Capelani está aqui nos escrevendo, inclusive, que parece que continua caindo o chorume.
Então, acho que nós vimos aqui agora.
Importante é isso.
Estão mandando.
E em relação à educação, inclusive, Moreira, na terça-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma conversa virtual.
Isso.
Nós íamos fazer isso o ano passado, mas ainda estava um pouquinho tumultuado. Então nós vamos fazer na próxima terça-feira, dia 19. Infelizmente nós vamos ter pouquíssimas pessoas na Câmara, por conta de evitar mesmo a aglomeração, mas nós vamos fazer a transmissão via o Facebook da Câmara Municipal. Então, convidar todos os professores, os pais, os interessados nessa área para estar conectados aí através do Facebook da Câmara Municipal. Eu vou compartilhar também do meu Facebook. Nós vamos ter aí essa conversa virtual. A REC estará lá na Câmara Municipal, conversando para a gente poder tirar dúvidas. E por que a transmissão? Porque no meio da nossa conversa, as pessoas podem enviar a pergunta e a gente, aquilo que tiver uma resposta já, a gente responde. Aquilo que não tiver, a gente pode dar a resposta depois. Então, é importante a gente já começar esse diálogo.
Sim,
é importante.
Sim.
E está todo mundo
assim, muito ansioso, né?
Ansioso e muito perdido também.
Sim.
E o que é natural, porque é algo novo.
Né?
Ninguém tem o know-how, ninguém tem a experiência de passar por uma pandemia.
Exato.
Então, é algo que a gente tem que começar a discutir e envolver toda a comunidade.
Certo. Outro assunto, prefeito, que você quer rapidamente. Como é que vai fazer a limpeza das praças e terrenos de nossa cidade? Temos muitas reivindicações.
Ô João, a gente já fez essa semana a contratação de mais algumas pessoas para o PAD. Vamos contratar até o final dessa semana mais 30 pessoas.
A gente já fala do PAD aqui também.
Né? Nós vamos contratar mais 30 pessoas do PAD, inclusive você que está nos ouvindo, que está desempregado, que está precisando de uma oportunidade, que gostaria de compor com a gente no PAD, pode procurar a assistência social do município. Pode procurar e lá você vai preencher uma ficha, vai passar pela Thaís e pela Paula e ali elas vão orientar. Nós estamos precisando de 30 pessoas que nós vamos fazer mutirões separados na cidade. A gente está fazendo também o conserto dos equipamentos, porque para você ter uma ideia, de 12 roçadeiras, que ontem nós conseguimos achar mais duas que estavam perdidas, só tinha duas em funcionamento.
O Juliano falou.
Né? E tem outra questão, por exemplo, os meninos do piche, eu volto a dizer isso, estou tentando descer, não consegui ainda, porque tem chegado alguns assuntos na minha mesa que precisa da participação da prefeita e do sim ou não urgente. Então, a gente precisa estar lá dentro para dizer sim ou não e a gente assumir a responsabilidade do sim e do não. Mas eu me comprometo a descer lá, porque o que acontece? Aquele pessoal estava sem luva, estava sem equipamento, sem a roupa, sabe? Para poder fazer o seu trabalho. A gente vai cobrar que o serviço seja feito com excelência, que eu quero que os meus asfaltos que sejam tapados fiquem como um tapete. Mas para isso eu preciso oferecer para eles condições de trabalho, né? Então a gente tem conversado muito com todos os departamentos, meus secretários têm sido essa ponte controversa, o vereador vem e faz a ponte trazendo da população para mim. E eu tenho sido essa ponte com os meus secretários e diretores, com os meus funcionários, para a gente poder melhorar tudo isso. João, só voltando no assunto da educação, para finalizar ali que o Thiago falou, a gente brinca, né, Thiago, que a gente é aceleradinho.
Bastante.
O que eu quero dizer para os pais é o seguinte: pais, tranquilizem o coração. Eu, como professora, jamais vou permitir que a gente faça algo que possa pôr em risco a vida dos meninos. Eu, como mãe, eu tenho a minha posição se eu iria ou não mandar para a escola, minha opinião pessoal. Mas a gente tem que obedecer também à questão do que vai ser decidido pelo conselho. Então, o conselho vai mandar uma ficha, a gente conversando com a REC, a gente vai passar essa sugestão para o conselho. A educação vai mandar uma ficha que vai para os diretores com seus coordenadores vão mandar para os professores. Cada um dos meus colegas professores tem um grupo no WhatsApp. E esses pais vão responder através do grupo de WhatsApp, porque a gente não pode aglomerar. A gente vai vir na contramão. Os pais responderam, volta para o professor, volta para o diretor e coordenador, vem para a Secretaria da Educação. Nós montamos uma estatística para a gente compreender o que é que os pais querem. Porque alguns pais já têm nos procurado e dito, olha, não, meu filho tem problema de saúde, dentro da minha casa mora minha mãe e meu pai que tem problema de saúde. A gente tem que respeitar nesse momento, a gente tem que respeitar a decisão da família. Eu não tenho ingerência sobre a casa de ninguém. A gente está acompanhando uma proposta do governo, que inclusive agora é 9 horas, abre lá uma tela com o nosso com o governador de estado, com toda a equipe de educação, que a gente vai fazer essa discussão, vamos pontuar o que a gente entende também de dentro de Monte Alto, né? Agora, fazendo essa autorização à volta, como será, a gente já está com tudo adiantado. Já tivemos conversa com transporte, já tivemos conversa com alimentação, já tivemos conversa com o grupo de dentro da Secretaria da Educação, para que todos possam compreender suas funções nesse momento. como o Thiago colocou, nunca imaginávamos passar por essa pandemia, é algo muito novo. A gente tem caminhado com pés firmes, mas com muita sutileza tratado o assunto, porque nós estamos falando de vidas. Entendi. Nós estamos falando de uma pandemia que um passo errado que eu der aqui dentro da educação, eu fecho comércio e indústria. A gente tem Jaboticabal conversando ontem com o prefeito.
Difícil, hein?
Lá está muito complicado. Se aumentar, acho que 5% vai dar lockdown.
Eles já estão usando aqui, inclusive.
Ontem um paciente veio para Monte Alto aqui.
Ainda em relação à educação, lógico que é importante a gente discutir, ouvir. Por isso que nós vamos fazer esse evento na terça-feira.
Parabéns pela iniciativa.
Que mais uma vez eu convido a todos para acompanhar através das redes sociais. O que a gente tem visto em algumas cidades e até em alguns outros países. O modelo híbrido.
Isso.
Né? Então, aqueles pais que se sentem seguros de enviar os filhos, porque, além da questão da saúde, a gente tem tido uma perda, além da perda
aprendizagem,
uma perda social do relacionamento. Então, é algo que a gente tem que discutir. E só voltando no gancho do PAD agora, eu protocolei ontem um ofício, Moreira, lá com a prefeita Maria Helena. Ela não deve ter conhecimento ainda, porque foi no final do dia. Eu recebi algumas pessoas me escrevendo sobre a questão de idosos que estão no PAD. E a gente sabe o quanto esse recurso que eles recebem do PAD são importantes para a complementação da renda deles. E às vezes até é a única renda que eles têm, porque muitos não conseguiram se aposentar. Mas eu recebi algumas mensagens. De idosos, até uma que eu coloquei até no ofício, é um senhor de 77 anos, que é do PAD, mas que estava assim, capinando no sol quente, sem nenhuma estrutura e tudo mais. Então, o que eu fiz o ofício? Pedindo para você, através da sua equipe, organizar para que essas pessoas mais idosas sejam direcionadas para trabalhos mais a menos. Onde tem uma estrutura melhor, então pode ser no cemitério, pode ser pela idade, em serviços com mais estrutura, vamos dizer assim. Então eu fiz esse ofício, eu protocolei ontem.
Maravilha.
No final da tarde. É uma questão apenas de ajuste.
Sim.
Olha, aquelas pessoas mais velhas podem ser, né, mais idosas, podem ser direcionadas para um serviço mais ameno.
Eu acho que se for uma que eu também, algumas pessoas me passaram, até foi uma pessoa, acho que trabalha no fórum, se não me engano, que mandou para algumas pessoas, nós fomos conversar com esse senhor. Ele falou, não me tira daqui que eu fico doente, eu quero trabalhar. Então, assim, o próprio funcionário falou, eu quero, não sou inútil, não me diminua. Falei, não, então pera lá.
Exatamente.
Então a gente tem que dar essa devolutiva também.
Então essas situações
também.
Que tem que ser analisadas.
Se for um que a gente recebeu e a gente foi conversar, é essa situação. Mas obrigado, Thiago, pela ideia. A gente vai conversar com... Vou fazer, inclusive, um levantamento e mandar para você, Moreira, da idade, das pessoas que estão trabalhando no PAD, para que a população tenha conhecimento. E você, volta a dizer, que está passando por uma situação... Homens e mulheres. A gente está precisando de contratação de mais 30 pessoas para a gente poder já fazer... esse avanço aí nessa questão de limpeza. E a gente está fazendo conserto das máquinas também, dos equipamentos da prefeitura que estão quebrados, para que a gente possa fazer uma varredura de limpeza na cidade. Mas precisamos que a população ajude, porque a gente já viu uma praça que a equipe já tinha limpado, voltou no outro dia, ali já tinha sido colocado entulho. Então, a prefeitura tem a obrigação de fazer a parte dela, mas eu preciso também que a população faça a parte dela. Em relação, como o Thiago colocou, do Covid também, a população tem que fazer. Porque se a gente continuar tendo, que a gente recebe, olha, a pessoa está sem máscara em tal local, olha, não está havendo distanciamento em tal local, quem vai ser prejudicado, gente? Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa, que a gente vai voltar a falar com vocês, com a CIMA. O nosso comércio e a nossa indústria vai ser prejudicado. Nós temos que, nesse momento, sermos parceiros dos outros. Não saia sem máscara, evite de levar a criança nos locais, que a criança ela não consegue ficar de máscara. A gente tem criança, né, Thiago? O Thiago tem criança pequena, eu também, a minha tá moça, mas eu trabalho com crianças. A gente não consegue fazer a criança ficar 24 horas por dia com uma máscara no rostinho, tadinhos. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. E a gente tem visto que alguns pais têm levado criança, inclusive a criança já está sem máscara. Essa informação, as fotos que a gente recebe na prefeitura, a gente tem orientado. Mas você está vendo? Orienta seu vizinho, orienta, conversa com
tem
as pessoas.
Colaborar.
Vamos
se
colaborar.
Não
tiver, senão vai acontecer igual o Jaboticabal.
O setor de alimentação já está sendo prejudicado.
Ah,
e muito.
Um outro tema, só antes de a gente encerrar, Moreira, não vai dar tempo, mas eu quero deixar aqui que eu tenho algumas sugestões que eu quero depois fazer para a Maria Helena e trazer aqui para os ouvintes também, com toda essa questão do mato alto nos terrenos particulares.
Isso.
É um assunto que ninguém aguenta mais. O Moreira não aguenta mais.
Prefeitura.
Não aguenta mais.
Ninguém.
Os munícipes não aguentam mais.
Os munícipes, os moradores
então,
não aguentam mais.
É uma
mais.
Coisa que nós temos que discutir, viu, prefeita?
Vamos lá.
Nós temos que mexer no código de postura.
Isso.
Hoje, a infração do mato alto, ela está classificada lá no grau mínimo. Então, eu acho que a gente tem que mudar esse grau, passar para grau máximo. As notificações hoje são muito presas à questão do endereço, a gente tem que fazer notificação via edital. Então, assim, eu tenho algumas sugestões, depois eu vou marcar um dia
próximo
lá
com a Maria Helena. Quando vai ser a live aí com os professores?
Na terça-feira, dia 19 às 19.
Tiago, por favor, pontue lá na prefeitura também, que eu peço para a própria prefeitura fazer a divulgação. Gente, olha que bacana quando a gente tem um vereador que ele realmente está empenhado em ter contato com a população e resolver. É isso aí, Tiago, parabéns. É assim que a gente tem que trabalhar.
Muito
Nós
obrigado.
Vamos trabalhar juntos. Parabéns mesmo.
Sem dúvida.
Um abraço para você, Tiago.
Um abraço. Essa foi a minha fala, só para encerrar. Na posse, que o grande desafio da Câmara é estar ainda mais próxima das pessoas.
Exato.
E é através de iniciativas como essa que a gente se faz útil para a sociedade. Um abraço, Moreira. Um abraço, prefeita Maria Helena. Obrigado por estar aqui. Um abraço a cada um dos ouvintes que nos acompanhou.
Um abraço, prefeita Maria Helena.
Um abraço a toda a população. Tiago, obrigada pela oportunidade de dizer que a porta da prefeitura está aberta a toda a nossa população, a todos os nossos vereadores, a todos que querem, junto de nós, construir uma cidade para todos. Beijo no coração, Monte Alto. Bora trabalhar.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição. Bom dia!